muito, muito bem-vindo ao podcast The Eaters Brasil. Aqui não é Lucas Batista, é Andrew Fanstone.
Mas eu estou aqui.
Estou promovido hoje para ser anfitrião do nosso podcast. Aí, mas Lucas Batista ainda está conosco. Boa tarde, boa noite. Lucas, como tu está?
Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui.
Então hoje a gente vai ter um episódio muito especial. A gente tem um convidado especial. E Lucas vai estar ajudando como meu assistente hoje. E vai estar traduzindo. Então hoje a gente tem alguém muito especial chamado Simon. Ele é meu amigo lá da Inglaterra. Realmente ele é um grande homem de Deus que tem viajado nas nações. Nos últimos 2 anos ele tem visitado a gente aqui em Fortaleza. Ele é um dos pessoas responsáveis para um conselho profético sobre o Reino Unido. Então, o dom principal onde ele carrega o ofício dele é do profeta. E a gente vai estar perguntando a ele algumas coisas hoje. Então, Simon, bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco. Talvez você pode só rapidinho se apresentar para a gente.
You can do a little bit introduction of yourself for us.
Hi, everybody. It is a real joy to have the opportunity to speak to you. And I can honestly say I am heartbroken that I can't be with you in Brazil at the moment.
É, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. E eu também gostaria de dizer que eu estou com o coração quebrado em não poder estar presente aí no Brasil com vocês hoje.
Brazil is one of my favorite places in the world, and Andy is one of my favorite people in the world, and it's always such a beautiful time when I come.
E o Brasil é um dos países mais lindos do mundo, e o André é um dos meus amigos prediletos, e seria uma honra estar aqui do lado dele.
So I'm Simon Breaker. I'm based here in the city of Leicester, which is right in the middle of England, and I'm a part of Holy Trinity Church, which is part of Andy's root system, I believe.
E meu nome é Simon Breaker, eu moro na cidade de Leicester, no centro da Inglaterra, e eu faço parte de uma igreja na qual eu acredito que o André também está bem conectado com ela.
Yeah, and I lead Legacy Ministries International, travel a lot, teach on the prophetic, the gifts of the spirit of revival, and I'm just excited to have the opportunity to share with you today.
E eu tenho viajado o mundo, ensinado sobre o profético e dons espirituais, e eu estou muito empolgado de poder estar aqui hoje com vocês.
Excellent. Good. Great to have you here. Simon is probably one of the most English people that has the most fire of God. That's why he gets on so well here in Brazil.
E o Simon é uma das pessoas mais inglesas e é uma das pessoas que carrega um fogo maior. É, para ver o mover de Deus e o avivamento nas nações.
So when he comes to Brazil, he doesn't seem English. He's running around, jumping around, and.
E quando ele vem para o Brasil, ele não parece um inglês. Ele parece um brasileiro pulando e correndo para todo canto.
But yeah, he's spoken into my life many times over the last few years.
E ele falou sobre a minha vida, liberou palavras sobre a minha vida muitas vezes há anos atrás.
And these words have really sort of directed and confirmed some of the things that God had been speaking to me.
E essas palavras me deram direção e fundamentaram aquilo que Deus estava falando para mim.
So I really respect what he carries. And just to start off, Simon, just wanted to ask you, in this time that we've been going through over the last year before this craziness, what has God been teaching you, doing through you? What do you think the church is learning from this time of COVID?
E eu acredito muito naquilo que ele carrega. E para começar, Simon, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o que você acredita que Deus está falando para a igreja nesse tempo de muita incerteza e pandemia e durante o Covid-19 para a igreja.
Well, I think I want to track right back to a conference that I was speaking at in Glasgow, actually, of February of 2020.
Eu falei numa conferência em Glasgow em fevereiro de 2020.
And the Lord began to speak to me about the fact that 2020 was going to be the year of the threshing floor.
E Deus começou a falar para mim que 2020 era o ano do fluir dele.
And I had a sense that we were going to come into a time of real shaking.
E eu tinha um sentimento de que a gente ia entrar num processo de abalar.
And the text that he was speaking to me from was Psalm 23.
E a palavra pela qual ele estava falando comigo era através de Salmos 23.
And some of the language within that psalm, one of the parts of the psalm where it says, "You set a table before me in the presence of my enemies." That word, "their enemy," means narrow place.
E quando aquele versículo fala, "Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos," essa palavra inimigo significa caminho estreito.
So at that point, I had no idea. I'm not suggesting I was prophesying. I knew that COVID-19 was going to happen, but I did know that we were going to come into a time of shaking, and that our, if you like, our ability to move about was going to be restricted.
E eu não estava profetizando, eu nem sabia do coronavírus que ia se espalhar, mas eu sabia que um tempo de abalar estava vindo e que a nossa habilidade de mover seria comprometida.
And I think as we've gone through 2020, and even as we're coming into 2021, the sense I've had is that God has been busy stripping us back to really what really matters.
E durante esse ano de 2020, 2021, com tudo que aconteceu, eu pude perceber como que Deus trouxe a gente de volta para aquilo que realmente importa.
In fact, actually, while I was ministering at that conference on the Sunday, I said something on the Sunday that in the morning I'd been praying and I'd sensed God say, "If I take away your conferences and I take away your church meetings, will you still be burning for me?"
E eu senti naquele domingo de manhã na conferência que eu pregava que Deus falou comigo, e se eu tirar suas conferências, se eu tirar suas reuniões e os cultos, você ainda vai queimar por mim?
And of course, certainly the UK, that is certainly what's happened. We found ourselves in this place where we've not been able to function in the way that we would have done normally.
E de repente a gente se encontrou nessa situação no Reino Unido de que a gente não poderia fazer as coisas do jeito que a gente planejava.
And I think one of the things that's come up to the surface and is still coming up to the surface is, do you have a relationship with Jesus, or do you have a relationship with meetings, with church structures, with conferences? And the Lord has really brought it back down to what really matters, which is us before Him and with Him.
E uma coisa que veio à superfície e ainda está vindo à superfície é que Deus estava realmente perguntando se você tem um relacionamento com Jesus ou você tem um relacionamento com reuniões, com cultos, com aglomerações. E Ele trouxe de volta esse significado daquilo que realmente importa.
And I don't think we're anywhere near the end of that process. In fact, the sense I had as I've been praying is that we're in a 3-year process, so we're only a third of the way through of what God is actually in the process of doing in our hearts and our lives.
E o que eu senti é que esse seria um processo que duraria 3 anos, e nós ainda estamos no começo, quase chegando na metade daquilo que Deus quer fazer nos nossos corações.
And then when we came into 2021, I said to the Lord, "Lord, what is your word for 2021 that you want me to build from?"
E quando chegou 2021, eu perguntei para o Senhor, qual a palavra que o Senhor vai me dar, o que o Senhor quer falar sobre 2021?
I always like to, anything I'm speaking prophetically, I always like to root it in the Bible. I like to be able to point to a Bible verse, to a Bible account as the pivotal point, if you like.
E toda vez que eu vou profetizar, eu gosto de ter uma base bíblica, uma referência bíblica, algo que pode ser um ponto de referência para a minha profecia.
And the Bible verse that the Lord gave me is out of the Beatitudes, and it's, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God."
E o versículo que Deus me deu foi, "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus."
And that word there, where it says pure, it speaks about fire.
E essa palavra pureza significa fogo.
And I believe that this year particularly there is going to be a massive purging of our hearts and of the church, that the Lord wants to bring forth a new level of purity and holiness and sanctification to Him.
E eu acredito que Jesus e Deus esse ano vai trazer um fogo para a igreja que vai elevar o nível de pureza e santidade das pessoas que Ele quer trazer para mais perto dEle.
And I really believe I'm beginning to see that in different places. I'm hearing where God is challenging hearts, and even where leaders are having to step down because of the fact that there's some heart issues that have been exposed, and they've had to step away from things because God is in the business of purifying the church.
E eu consigo perceber isso claramente, inclusive olhando nos lugares onde eu vou, ministros tendo que abdicar de seus cargos e das suas igrejas com problemas de coração e de caráter por conta do fato de que Deus está trazendo um nível maior de pureza para a igreja.
And I believe that's going to continue and increase as we go through 2021.
E eu acredito que isso vai continuar e ainda aumentar no ano de 2021.
So challenging times.
Então são tempos desafiantes.
Excellent. Yeah. I think sometimes we feel like we arrive in a place and we go to do the work of God.
Eu sinto que às vezes a gente chega em algum lugar para fazer a vontade de Deus.
The work.
O trabalho de Deus, a obra de Deus.
And often we are very activity focused and based, and that's where we get our identity from sometimes.
E às vezes a gente torna muito ativista e às vezes é daí que a gente tira a nossa identidade.
But sometimes God just says, like, you're not going to do my work, you are my work. And the key is for him to work in us, and then when we become more like him, then our surroundings will change.
E eu sinto Deus falando que nós não fazemos o trabalho de Deus, nós somos o trabalho de Deus. E à medida que nós nos tornamos mais parecido com Ele, nós vamos fazer o trabalho dEle.
And so, Simon, you, even in the midst of this time, are you optimistic? What do you feel is happening in the church in England and Europe? Do you think we're going through this dark tunnel, but on the other side... what are you looking forward to for the future?
Simon, você está otimista sobre esse tempo, sobre a igreja atravessando esse tempo no contexto da Inglaterra e da Europa? Você vê que a gente está passando por esse túnel escuro, mas você vê uma luz no final do túnel? Como é que tá as suas expectativas?
In all honesty, there are times that I do feel a little bit guilty in the response I'm going to give you to that question.
Então eu me sinto um pouco culpado sobre a resposta que eu vou dar para essa pergunta.
I want to prefix it with saying obviously there's some genuine challenges, difficulties and loss that people are experiencing right now.
Eu sei que há muita dor e perda e coisas ruins que as pessoas estão experimentando nesse tempo.
But the Lord has began to speak to me about the season that we're in, and he said this to me. He says, what the world is looking at as a tomb, I am seeing as a womb.
Posso traduzir essa?
Deus está falando aqui que o mundo está olhando como
sepulcro.
Sepulcro, eu estou vendo como odre.
Odre.
Yeah, and already... I'm beginning to see the signs of what I really believe is the birthing and coming forth of a fresh move of the Holy Spirit.
E o que eu estou vendo é o claro mover e o soprar do Espírito Santo naquilo que ele está fazendo na igreja.
Yep, I'm online already beginning to see. I think in the last, if I can frame it like this, in the last 2 weeks, I've seen so many miracles happen over Zoom calls. It's crazy.
E botando em termos práticos, nas duas últimas semanas, o que eu vi de milagres acontecendo em reuniões do Zoom foi algo incrível.
And I was asking the Lord about this. I was saying to him, Lord, there seems to be a level of faith and expectation for the miraculous. Where has this come from?
E eu estava perguntando ao Senhor, onde vem essa expectativa pelo milagre? De onde vem isso que o Senhor deposita em nós?
And I felt his response was this: there has been, I don't know if this is true in Brazil, but certainly in the UK, there has been an upsurge of prayer and united prayer.
E eu não sei a realidade do Brasil, mas aqui na Inglaterra está tendo um senso de urgência enorme pela oração.
And this push is pushing open a space and the atmosphere for God to begin to move in a way that he wasn't able to move before.
E esse empurrão está gerando um espaço e criando uma atmosfera na igreja onde o Senhor pode operar.
So I'm really excited. I feel like we've got these two dynamics going on. I think it's Isaiah 60, isn't it, that says darkness is over the earth, thick darkness is over the people, but the glory of the Lord is upon you. And I believe this is a time, an opportune time for the church to really step into its role.
E eu vejo duas dinâmicas acontecendo, como Isaías 60 diz que as trevas cobriam a face da terra, mas a glória do Senhor também vinha resplandecia. Então a gente está nessa dinâmica onde o Senhor também está se revelando nesse tempo.
I was blown away by one of those agreeable coincidences that happen in life. I was reading the Gospel of John and I came to chapter 20, verse 21.
E eu fui surpreendido com uma dessas coincidências do Evangelho quando eu estava lendo o livro de João. Eu li o capítulo 20, versículo 21.
And I believe that verse very much speaks about what God's doing with the church right now. And what it says is this: Jesus says, "Peace be with you. As the Father sent me, now I am sending you." And I believe we are on an upsurge of the body of Christ being mobilized in a way like never before, that we're coming into a fresh movement of the saints across the body of Christ, not just in the UK, but even beyond the UK, possibly even globally.
E esse versículo fala a respeito de Jesus dizendo que o Pai enviou ele e por isso ele estava enviando os seus discípulos, e essa é uma realidade da igreja hoje, não apenas no contexto da Inglaterra, mas no contexto global, onde o movimento missionário está acontecendo e pessoas estão sendo alcançadas através dessa palavra.
So I think there's like two things happening. Those that didn't really have an authentic faith, many sadly have fallen away, but then there's another group coming up. I don't want to call them a remnant, but there's a group coming up. The burning ones are coming up. There are those who are really on fire for God beginning to emerge, and I'm just excited about what God is doing, really.
E tem um grupo de pessoas que foram abaladas em sua fé por causa de tudo isso que está acontecendo, mas existe um segundo grupo que é o grupo que está queimando ainda mais por Deus. E eles estão deixando esse fogo liderar eles ainda mais nesse tempo de pressão que está acontecendo.
Yeah.
Excellent. Well, and Simon, carrying on from that, like in this lockdown time, you're one that always is excited and full of the fire. How do people manage to keep that fire in them burning daily? If they haven't got that sort of connection and network of people, what are some keys in maintaining that sort of passion and fire for God in our day-to-day lives?
Simon, você é uma referência de uma pessoa que se mantém queimando por Deus, e eu gostaria de perguntar para você quais são algumas das chaves que você poderia dar para a gente para gerenciar e manter esse fogo aceso, já que a gente não está em conexão com outros irmãos e irmãs, mas como a gente pode fazer para manter esse fogo aceso e espalhar ainda mais?
That's a great question. I love that question. And I think there's several things that we can that God is doing right now in believers and churches that we need to pay attention to, that's going to enable us to thrive in this season, rather than kind of gasp and pant and barely survive in it.
Então, tem algumas coisas que Deus está fazendo em nós, nas igrejas, que faz a gente não só apenas sobreviver este tempo, mas realmente transbordar e passar bem.
I think that one of the first things is this, and it's not complicated, and that is thanksgiving.
E tem uma primeira coisa que não é complicada, e a primeira coisa eu acho que é gratidão.
I was driving into town a few weeks ago, and there was a news report, and the person on the news report said, "What you need to understand right now is there is a massive amount of psychological warfare taking place."
E eu estava dirigindo outro dia e eu ouvi o jornal falando que existe uma onda massiva de pessoas com problemas psicológicos que está invadindo a sociedade.
And this person, as far as I know, they weren't a Christian. It was just a news report, and they were talking about depression and negativity and psychological problems and how people were coming under a cloud of intimidation. Really, is the best word I can use.
E não era um jornal cristão nem nada, mas eles estavam falando como as pessoas estão entrando em depressão, em negatividade, como elas estão entrando debaixo dessa nuvem de intimidação. Essa é a melhor palavra que eu poderia descrever.
And there was something that happened on an international trip, which I think illustrates well what I want to say.
E existe algo na viagem internacional que ilustra bem o que eu gostaria de dizer.
I'd been ministering in the Czech Republic, and I was actually flying back into the United Kingdom. And my wife Jo had messaged me to say there is a major storm about to hit the UK.
E eu fui ministrar na República Tcheca, mas na verdade eu já estava no voo de volta quando a minha esposa mandou uma mensagem dizendo que o Reino Unido estava prestes a receber uma tempestade.
It was so severe that the camp, the Christian camp that she was at, had actually been closed early so people could go home because they were so concerned about how bad the weather was going to be.
E era tão grave que o retiro que ela estava se fechou, o retiro cristão que ela estava se fechou para as pessoas irem mais cedo para casa, de tão grave que o clima poderia se tornar.
So I was flying into England, but there was no storm, and I'm thinking, where's this storm? Because I was expecting the plane to be flung all over the place, and it was just beautiful sunshine.
E eu estava chegando na Inglaterra e eu olhando pela janela e não via nenhuma tempestade. Eu falava, onde é que está essa tempestade? Que clima é esse? Tava um sol brilhando.
And then I realized I needed to look down.
E aí eu percebi que eu tinha que olhar para baixo.
And the reason why there was no storm is because we were above it.
E a razão pela qual nós não estávamos enfrentando o mau clima é porque nós estávamos acima das nuvens.
And the clouds were there, but we were above the clouds.
E as nuvens estavam lá, mas nós estávamos acima das nuvens.
And that's what Thanksgiving does. When we occupy a position of thanksgiving, it actually lifts us above the spiritual atmosphere.
E isso é o que a gratidão faz. Quando nós temos um espírito de gratidão, ele nos eleva acima da tempestade.
Excellent.
The Psalm 50, verse 23 says, "He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me and opens up the way for my salvation to be revealed."
Então, um salmo fala que quem oferta um sacrifício de agradecimento, de louvor para mim, abre um caminho para mim poder andar e trazer o caminho de Deus.
So one of the ways that we can stay on fire in this season, or one of the ways that stokes the fire, is by us standing in the midst of our circumstances and giving thanks, not because of our circumstances, obviously, but giving thanks in the midst of them, and you bring that sacrifice of praise and it breaks open the heavens.
E uma chave para a gente manter o fogo e estocar o fogo é no meio da tribulação e das circunstâncias levantar louvor e agradecimentos ao Senhor, não pelas circunstâncias em si, obviamente, mas por saber que Deus está conosco no meio da tempestade.
So we begin to live from a different place.
E aí nós começamos a nos elevar a um novo lugar.
And it's a decision. I've actually, on a Monday night, I actually gather with people from around the world on a Zoom call, and for half an hour, we just give thanks to God.
E aí, toda segunda noite, eu tenho uma reunião no Zoom com pessoas espalhadas por todo o globo, e nós passamos 30 minutos só agradecendo.
It's been amazing. We've seen people healed, we've seen people delivered, we've seen somebody with a frozen shoulder healed, just in the midst. We're not praying for healing, but just in the midst of thanksgiving, God has broke out.
E nós percebemos que durante essas reuniões, só de agradecimento, nós vimos curas, nós vimos libertação, pessoas sendo miraculosamente curadas, e nós nem oramos por cura. Nós apenas agradecemos e vimos o romper de Deus acontecer.
And the second thing is very closely related to the first, and that is the joy of the Lord is our strength.
E a segunda coisa, que é bem relacionada à primeira, é a alegria do Senhor é a nossa força.
And that word there, strength, if you look at the Hebrew meaning, it means to cut through.
E se você olhar no sentido hebraico da palavra força, significa cortar o fruto.
And I believe God wants the church to come into a different understanding of what joy actually is.
E eu acredito que a igreja precisa elevar um nível de entendimento sobre o que é a alegria do Senhor.
Obviously, joy is an emotion.
Certamente a alegria é um sentimento.
But the joy of the Lord is more than just an emotion. It is a position that we occupy in Him.
Então, mas a alegria do Senhor não é uma emoção. É um lugar onde nós nos assentamos junto ao Senhor.
Many times, emotional joy is a product of circumstances, but the joy that God wants us to be in is the joy that's the product of our position, i.e., we're seated in Christ.
Muitas vezes a alegria emocional é produto das circunstâncias, mas a alegria do Senhor é um fruto da posição, a posição que a gente ocupa nos lugares celestiais com o Senhor.
And when you occupy this position, you cease being the victim of your circumstances, but you become a victor in your circumstances. You begin to govern and rule from that place.
E aí, a partir desse momento, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e você começa a governar a partir desse lugar de alegria do Senhor as suas circunstâncias.
So you give thanks to God for who He is.
Então você agradece ao Senhor por quem Ele é.
And what that does is that brings you into a place of joy and victory.
E isso te leva a um lugar de alegria e de vitória.
And then that brings us into the next aspect, which is we begin to pray in the Spirit. So it's these three things: thanksgiving, praise, praying in the Spirit. Because when I pray in the Spirit, it builds me up.
E aí nos leva ao terceiro ponto, que é orar no Espírito. Nós, qual era o primeiro?
O agradecimento.
O agradecimento, a alegria do Senhor e a oração no Espírito. A oração no Espírito é aquilo que me constrói, me fortifica.
And the inevitable result of these three things is it brings us into that deeper place of intimacy with Jesus, which is always going to be the thing that gives us the ability to stand and burn, because He is the burning one, of course.
E a soma desses três fatores é o que vai levar nós ao quarto fator, que é manter sempre o fogo aceso e queimando por Jesus em todas as estações.
And what I've found is as I've occupied these things, it's just took me into such a deep place of intimacy and focus on Jesus. And you know, the book of Revelation, when John saw Jesus, his face was burning like the sun. So if we want to burn, we need to look at the one who's burning, which is him.
E o livro de Apocalipse fala que João tinha o seu rosto queimando como o sol, porque ele viu a Jesus. E o segredo de queimar é olhar para aquele que está queimando, no caso Jesus.
So we just lock ourselves into His gaze and allow the fire that's in the eyes of our Savior to begin to burn inside of us.
E aí nós focamos o nosso olhar no Senhor de maneira que Ele seja tudo o que a gente vê e Ele possa ser esse fogo dentro dos nossos corações.
Amém. You want something to get hot, you leave it in the flames.
Se você não quiser se queimar, não chegue perto das chamas.
So if we want to get hot, we need to abide in His gaze and stay in the burning of His gaze. And the more time we spend there, the more time we'll begin to reflect it to the world.
Mas se nós queremos sentir o calor, nós precisamos habitar e nos aproximar daquele que está queimando a todo momento.
Yeah. And then the last thing is this: to ask the Lord this question.
E a última coisa é essa: fazer a seguinte pergunta ao Senhor.
How are you moving in this time? How am I to be fruitful in this time? And then work with him in the midst of it.
E a pergunta é, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? E a segunda pergunta é, como eu posso ser frutífero nesse tempo? E como essas coisas vão andar juntas?
Because we never want to be a dead end. We always want to be a river. And there's always opportunity for us to share what we're receiving from Jesus if we have the eyes to see it.
E nós não queremos ser aqueles que retém, mas aqueles que são como um rio que flui e deixa se transbordar aquilo que Deus está revelando para nós e sermos um canal para outros.
Yeah.
Excellent. That's helpful because it often starts with some very simple practical steps to take us into the presence. It's not all magic, is it?
No, not at all. Not at all. I think we make it more complicated. Mm. Or we want it, we think it's more complicated. It really isn't. Just thank you. And that's not complicated, is it really?
Mm. O André disse, realmente não é um passo de mágica. Isso realmente requer de nós passos práticos para alcançar. E o Simon respondeu, realmente, não é um passo de mágica. E se nós fizermos isso, nós vamos, com certeza, habitar e frutificar em Deus.
Excellent. So we're coming towards the end. We could go on for hours and hours, but there's one question I just wanted to get your opinion on. It might be a bit of a tricky one, but...
Nós estamos caminhando para o fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode ser uma pergunta um pouco capciosa, mas eu gostaria da sua opinião.
It's something that we've been talking about here on the base and discussing.
É algo sobre o qual a gente está discutindo aqui na base.
And I think many who sort of are in the charismatic streams are asking and talking about.
E aqueles que carregam um DNA mais carismático estão se perguntando.
And I know you carry this sort of prophetic office, even giving words over cities or nations.
E você carrega esse chamado profético, liberando palavras até para cidades e nações.
But the whole situation with the prophecies about Trump and him not getting elected in the USA.
E a pergunta é sobre o Trump, o fato dele não ter sido eleito nos Estados Unidos.
I just wanted to know what your take and opinion was on all that was happening.
E eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu.
It's very kind of you asking me that question.
Thank you. Muito carinhoso da sua parte para me fazer essa pergunta.
We had a phone call like 2 weeks ago, and I was going to ask you then, but I thought since I didn't get a chance, I'll put you on the spot in front of all our. We've got more than 3 listeners, all our millions of listeners, and see.
Duas semanas atrás eu fiz uma ligação para você e eu pensei em fazer essa pergunta, mas eu achei mais oportuno fazer agora aqui que você está na frente da nossa audiência.
Okay, so I will share with you what my personal position is on these things.
E eu vou compartilhar com vocês agora qual é a minha posição e visão pessoal sobre essas coisas.
And my position is not the same as everybody else's, so I'm not from this place suggesting I'm right and somebody else is wrong. I'm just telling you where I am in this.
E eu não quero dizer com isso que a minha opinião é certa e a de outro é errada. Eu só vou dar o meu ponto de vista a respeito disso.
I personally never speak a prophetic word about the result of an election before an election.
Eu particularmente não falo sobre o resultado de uma eleição antes, sobre uma eleição antes do resultado dessa eleição.
And the reason why I don't do that is because I never want to be guilty of influencing or manipulating by a prophetic word.
E a razão pela qual eu faço isso é que eu não quero influenciar ou manipular a opinião de pessoas antes da eleição.
And I know the condition of my own heart and I know my own preferences.
E essa é uma condição do meu coração e das minhas próprias preferências.
So I think sometimes what happens is things that should be taken to prayer are actually given as prophecy. And I think sometimes things go wrong when we release things in the wrong place.
E eu acho que algumas vezes alguns tópicos vêm em forma de nós orarmos sobre eles, mas algumas pessoas acabam profetizando sobre eles, algo que inverte um pouco a ordem das coisas.
The second thing is that all prophecy is conditional unless it's a divine decree.
E uma coisa também é que toda profecia ela é condicional, a não ser que ela seja uma profecia bíblica.
And rare, it's very rare that it's a divine decree. I believe God honors the choice of people.
E é um decreto divino. Eu acredito que são raras as ocasiões onde Deus libera um decreto divino.
And sometimes, for example, the Lord said to Moses he would go into the promised land, but Moses never did.
Como, por exemplo, ele falou a Moisés que ele iria para a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida.
The Lord said to Jonah, I'm going to judge Nineveh, but he didn't.
E Deus falou para Jonas, eu vou julgar Nínive, mas ele não julgou.
So I think sometimes when we look at prophecy, go, this is right and this is wrong. It isn't quite that black and white.
E quando a gente olha para as profecias, a gente não pode olhar para elas com relação a uma é certa e outra é errada, como só se existisse preto e branco.
And I think one of the places where we need to show maturity is being able to deal with mystery and manage mystery well.
E uma das áreas que eu acredito que nós devemos crescer em maturidade é a respeito do mistério e como a gente lida com ele.
So, if we say this, is there any possibility that it could have been God's will for Donald Trump to have won the election?
E vamos botar assim, será que era da vontade de Deus que o Trump vencesse a eleição?
Well, the only answer you can give to that is, well, yes, there is a possibility.
E a única resposta que você poderia dar é essa, sim, existe uma possibilidade.
But equally, you could say it's also wasn't God's will.
Mas na mesma proporção você pode dizer não era a vontade de Deus.
And this is also a possibility.
E essa também é uma possibilidade.
So the deal of it is this is actually managing things with wisdom. And personally, I just do not bring prophetic words in that way because I don't feel that it's the correct way to steward the gift.
E nós devemos manejar tudo isso com sabedoria. Eu pessoalmente não faço essa abordagem com relação à profecia.
And then of course you've got the other element of the fact that a prophecy is just point blank wrong.
E você também tem que lidar com o fato de que a profecia é um tiro no escuro.
And then everything else in between.
É que a profecia poderia estar errada. Pronto.
Sim.
Eles erraram.
Uhum.
São.
Excellent.
So, on the night of the US election, on the 3rd, I had a dream. And in the dream, I saw Biden declared the winner. Then I saw riots, and then I saw a shock. Two of those things in the dream have come to pass. The third, I don't know whether the shock was I was shocked or whether there is something else to come. But the Lord said to me that Biden would be declared the winner. So, you know, there it is.
Então, na noite da eleição, dia 3, foi? Acho que ele falou. Ele tinha um sonho. Em três coisas aconteceu no sonho. Um, que Biden se tornou presidente. Dois, que tinha briga na rua. E o terceiro, que tinha um choque aconteceu. Então, dois dos três já aconteceram. Aí, o terceiro do choque, ele não sabe se é ele que sentiu este choque ou vai acontecer um choque ainda para frente.
And I think the last thing I want to say is I'm more interested in how we respond than I am about the actual result of the prophecy. And I think the way that we respond needs to be the same way that we'd respond if we pray for somebody with cancer and they're not healed.
E eu acredito que o mais importante é a maneira com a qual nós respondemos à profecia. e encarar o fato de que nós podemos orar por uma pessoa com câncer e ela não ser curada.
So if I minister to somebody who's got cancer and they die, it doesn't cause me to doubt that God heals people of cancer. What it causes me to do is to press deeper into Him and say, Lord, I've not arrived yet and I need to be closer to you. Mm-hmm. And I think that is the only legitimate response for us to talk now. The truth is, there were things that we did that weren't seen that should have been seen or could have been seen, and we need to press deeper into Him.
Então, quando eu oro para uma pessoa que tem câncer e ela não é curada e ela acaba morrendo, o que eu naturalmente acreditaria é que Deus não cura, mas não é isso que Deus quer que eu acredite. Isso vai me causar ainda pressionar ainda mais profundo em intimidade com Deus, para saber qual foi a vontade dEle naquela situação. Isso me causa um impulsionamento para ir mais profundo ainda e me transformar nesse processo.
Yeah.
Excellent. Thank you. Good. Thank you for those wise words. It was wonderful to at least see you on the screen, and we pray as soon as possible that we can bring you out to Brazil and set people on fire and set some meat on fire to have a barbecue together as well.
Então, muito obrigado pelas palavras sábias que você compartilhou. E nós esperamos muito que nós possamos receber você aqui no Brasil também para espalhar mais ainda esse fogo e também comer um churrasco brasileiro.
Então, obrigado por cada que está aqui conosco até agora. A gente vai estar de volta próxima semana. Deus abençoe.